O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas não que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2. Ai, ai, ai.
Desde lá quando me furaram a primeira bola no meio da rua. A minha terra quer dizer Juazeiro, onde se dá o mesmo tempo e tua sua. Desde lá, quando me furaram a primeira bola no meio da rua, na minha terra...
Olá, está no ar a décima edição do Baião de 2, seu podcast de futebol e cultura nordestina, aqui direto da Central 3, dos estúdios Sócrates Brasileiro. Comigo aqui, nessa décima edição do programa, Maurício Targino, Leandro Yamin tá por aqui também, o melhor zagueiro, terceiro zagueiro líbero, né? Como é que vai o ataque, um elemento surpresa... E Matias Pinto aqui também. E via Embratel, Diego Eduardo, também direto lá do Nordeste, da querida Recife, para falar com a gente. Tudo bom, Diego?
Tudo certinho para você, amigo Luiz Mendes. Boa noite para você, boa noite, galera. E vamos embora para mais um Baião de 2.
Maurício, tranquilinho, tá feliz?
Tô meio gripado, velho. Tô injuriado aí. Mas vamos falar. Lá pra frente eu vou falando.
A gente vai falar um bocadinho, acho que um assunto que você vai querer debater aqui com a gente é que Falcão perdeu a paciência com os jornalistas disse que quem não entende o esquema de jogo do Sport é imbecil. Santa Cruz e Ceará fazem confronto das quartas de final da Copa do Nordeste com técnicos novos. Ceará nem tanto. Presidentes de Bahia e Vitória trocam farpas por conta da possível irregularidade em transferência de zagueiro rubro-negro. ABC tem a segunda pior campanha do Campeonato Potiguar e está no purgatório entre o rebaixamento e a classificação para as finais. E aproveitando o mote que a seleção brasileira jogou na semana passada na Arena Pernambuco, lá em Recife, a gente vai contar a história da goleada que em 93 trilhou o tetracampeonato da seleção brasileira, onde eu estava lá e
eu Maurício
Targino também estava lá. Está começando o Baião de 2. Pode se dizer que o último domingo não foi o dia de sorte de Paulo Roberto Falcão. Além de ver seu time derrotado por 1-0 para o Salgueiro dentro da Ilha do Retiro, o treinador do Sport foi expulso de campo ainda no primeiro tempo de jogo. Ao final da partida, as vítimas do mau humor do técnico rubro-negro não foi apenas o juiz, mas também sobrou para o pessoal da imprensa e os repórteres que cobrem o clube. Falcão não poupou adjetivos para quem não entende a sua estrutura de jogo, principalmente nas laterais. Ouçamos aí Paulo Roberto Falcão.
A mudança que você faz durante as partidas com os laterais, colocando...
Não, deixa eu corrigir isso.
Não.
Eu sei quem falou isso, mas eu vou dizer, são imbecilidades que ele falou. Não sei nem quem disse, são imbecilidades. Tá? O Samuel fica no primeiro pau, dos dois lados que eu tenho. Então, como ele fica do lado e o Renê vai pro último pau, por isso que eu tenho ele da direita e sendo o Samuel, eu entendo que o Samuel tem que sair pra cá, eu não posso fazer os dois trocar dentro da área. Então, as pessoas têm que enxergar, gente, senão fica chato, fica difícil, né? Mas a gente não tem paciência também. Como é que eu vou improvisar o Renê na direita e o Samuel na esquerda? A única coisa que eu não sou é burro, gente. Não sei que eu vou repetir, um imbecil que disse isso. Eu vou treinar, estou fechado, vou botar o Samuel na esquerda e o Renê na direita. É uma contradição disso, gente. As pessoas têm que se informar, têm que perguntar, não afirmar. Você está fazendo bem, você está me perguntando. Mas eu não treino isso. É simples, gente. Samuel fica dos dois lados no primeiro pau. Samuel vem de lá, Samuel está aqui, porque o René é um dos cabeceadores. Vai marcar no segundo pau. Então, na saída, Samuel sai para o lado que está e o René sai para o outro lado. É muito simples, né? Algumas coisas me irritam, né? Porque aí eu não sei por que inventam essas coisas.
Diego Eduardo, meu amigo, você entende essa saída de jogo do Sport, onde o Samuel vai pela direita, vai pela esquerda e o René vai pela esquerda? Você entende isso?
Essa inversão de posições entre os laterais é bastante evidente. E não foi apenas na hora quando o esporte cobrava os escanteios. Não, isso eu pude ver em algumas partes da partida. Principalmente quando o time estava avançando, quando o time estava no contra-ataque, era nítido. Às vezes, o René jogava tanto pelo lado direito como até pelo meio do campo. E isso valia também com o Samuel Xavier, que atuava também no lado esquerdo em alguns momentos. Então, eu acho que, mais uma vez, o Paulo Roberto Falcão foi um pouco infeliz na hora de responder para a imprensa. E olha que não é a primeira vez que ele fica enfrentado com o pessoal, né? A primeira vez, houve aquela polêmica quando ele disse que o setor tem um pensamento, tem limitações com relação à visão de jogo. Na segunda vez, ele acabou sendo um tanto que indelicado com o repórter na hora de uma coletiva, quando ele disse que não ia repetir o que ele já havia dito antes. E agora, mais essa, que o Falcão acabou sendo indelicado com a imprensa. Vamos ver até quando ele vai conseguir suportar, porque toda vez que o Sport tropeça ou joga mal, o Falcão acaba perdendo a paciência com a imprensa.
Maurício, tu entendeu lá, ou você também é imbecil?
Rapaz, se o cara trabalhou como comentarista durante 14 anos, eu acho, foi comentarista de TV e rádio, casado com a jornalista, o cara não aprendeu que repórter é uma raça, filha da puta mesmo, que quer cutucar pra ter a manchete dele. Se o cara não aprendeu isso, olha...
Conseguiu, né? Tô aqui falando sobre isso.
Bicho... Era simples, o repórter não foi um... Não foi nem... Sei lá...
Maldoso, né?
Nada maldoso, só fez uma pergunta, o cara misturou tudo. Olha, não sei, cara, não sei. Eu acho que o Falcão entrou numa competição particular na história do esporte com o Celso Roth e o Leão, pra ver quem é o mais simpático com imprensa e torcida.
Leão, né? E seus 8 nãos para Fernando Alves. Eu estava nessa coletiva de imprensa que o Leão repetiu 8 vezes a mesma palavra, não,
e,
não, não.
E o lendário Celso Roth, né, que foi demitido sem receber a faixa de campeão da Copa do Nordeste, e no jantar de comemoração, disse, não convida esse cara não, manda a faixa dele pelo correio, que ele é chato pra cacete. Mas, enfim, Leão foi infeliz. Leão teve uma semana santa infeliz, Leão.
Falcão. Né? É tudo bicho.
É tudo animal. O cara escalou o time errado, não poupou, colocou os titulares que tava. Você vê que ninguém tava com vontade de jogar ali. E um monte de moleque do banco que não ia poder viajar mesmo pro interior para passar o domingo de Páscoa, né? Botava um moleque para jogar ali. Se perdesse, dane-se. Aí bota os titulares, perde pro Salgueiro, né? Era aquele áudio lá que.
Então, eu não consegui baixar o áudio, vai tentar disponibilizar depois para o resto dos ouvintes. Mas concordo com o Diego, que ele acabou de falar que o Falcão sempre utilizou dessa tática de chamar mais atenção para ele quando o time perde, né? Ele não tem como dar explicação pela derrota do time e acaba sendo um pouco agressivo. Você concorda com isso, Maurício?
Quando não dá certo, todo mundo fica bravo, né? E se ganha de 5-0 do Salgueiro e espanta a maldição, tava tudo ótimo e tal, mas tomou outra cipoada, né? Perdeu as estribeiras, né?
Faz parte também, né?
Mas, Zé, também vamos transformar, né? Vamos transformar uma encravada numa fratura exposta, né, velho?
Uma besteirinha dessa.
Bobagem, factoide, bobo. Bola pra frente em CRB amanhã.
Por falar em CRB, Diego, queria tua análise sobre essa partida. As partidas, a gente vai falar a partir de agora, das quartas de finais da Copa do Nordeste, começam amanhã, né? A gente tá gravando na terça-feira à noite. Quarta-feira, dependendo do que você ouvir esse programa, você já pode saber os resultados do jogo de quarta-feira. E domingo também, no final de semana, tem o jogo da volta da Copa do Nordeste, as quartas de final.
Tem palpite?
Vamos ter, já, mas primeiro eu quero que a gente analise cada jogo, um por um. Vamos começar, a gente tá falando já do esporte, falar do Sport CRB. Diego, na tua opinião, o favorito é o esporte mesmo depois dessa derrota contra o Salgueiro? Lembrando que o CRB tem vários ex rubro-negros, né? O Mazola Júnior é o treinador, Neto Baiano,
Marcos Aurélio,
Edson,
Pelezinho, né?
Tem uma galera lá. Diego, na tua opinião, o esporte é favorito?
Olha, teoricamente falando, Gil, o esporte é favorito, sim. diante do CRB. Só que o time das Alagoas vem muito bem obrigado lá no Campeonato Alagoano e só tem campanha inferior à equipe do CSA, o arquirrival. E vem sendo bem treinado pelo Mazola Júnior. No último jogo da Copa do Nordeste, ele está com 0-0 contra o Estranciano, mas já estava classificado. Entendeu? Inclusive, ele ficou na bronca com a torcida, que valeu bastante, mas isso não abateu muito o desempenho da equipe do CRB. Tanto que no último final de semana, o Clube de Regatas do Brasil venceu por 2-1 o Águia no Clássico Regional. E eu vejo que o time está bem montado, né? Tem o Neto Baiano, como vocês lembraram, tem o Edson Júnior, tem também o Rivaldo Valente, que também passou pelo Esporte, o Tarso, que passou pelo Náutico, tem o Gabriel Zagueiro, que passou pelo Esporte também. Então, é um time com vários jogadores rodados, veteranos, inclusive até o Marcos Aurélio, que também passou pelo Esporte, velho conhecido do Coritiba, também acertou com o CRB, e pode jogar assim nesse confronto contra o Esporte. Teoricamente, o Esporte é melhor que o CRB. Mas como o futebol é 90 minutos e 11 contra 11, e já vimos o Esporte surpreendendo de forma negativa, então vamos ver o que vai acontecer no Esporte nesse confronto. Eu vejo que leva essa favoritismo.
CRB leva vantagem por estar jogando em casa essa primeira partida, Maurício?
Leva vantagem, mas 1-1 maroto, 1-0 na Ilha, segue o Esporte.
Certo. Na tua opinião, Diego, quem passa e os resultados de ida e volta?
Rapaz, tô brincando de palpitar, né? Meu palpitômetro aqui, vamos ver, primeiro jogo eu acho que dá 1-0 pro CRB, e na volta, se não tiver nenhuma normalidade, eu acho que o Esporte consegue reverter vencendo por 2-0.
É, vou não ficar em cima do muro não, acho que é 0-0 esse primeiro jogo, cada ali e tal, Esporte um direitinho ali atrás, ver se o Neto Baiano marca um gol e comemora ou não comemora, né? Aquela história toda. E na volta, acho que dá Esporte 2-0 e aí o Esporte passa.
Placar clássico do Esporte. Eu sou mais conservador.
Né? É.
1-1, 1-0. Vivo o pragmatismo do futebolista.
Certo. Vamos passar aqui, já aproveitando, a gente vai dar o nosso segundo tema do programa, que Marcelo Martelotti, ele não é mais o treinador do Santa Cruz. E Lisca também não é mais treinador do Ceará. Ambos foram demitidos aí nesse final de semana. Na semana pra cá, do bando dos 9 até o bando dos 10, caíram Marcelo Martelotti e Lisca. Com isso, a partida entre o Tricolor Pernambucano e o Vozão no Arruda, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, terão novatos lá no banco de reserva. Pelo lado do Coral, quem assumiu o comando do time é Milton Mendes, que ano passado foi considerado um dos técnicos que mais se destacaram na Série A. E quando treinou o Atlético Paranaense. Já pelo lado do Ceará, quem vai estar à frente do time interinamente é o treinador do Sub-20, o Christian Souza. Diego, o que é que você pode me dizer sobre Milton Mendes? Dado para muitos como o CDF do futebol, o cara que tem 4 níveis de aprendizagem pela UEFA, pode treinar qualquer time da Europa, e vem cheio de banca aí pelo que fez ano passado no Atlético Paranaense, estava no Japão, e chega no Santa para pegar um time bem desarrumado, né? Que é um time que, para a Série A, está todo estruturado, passou aos trancos e barrancos, classificou no Nordestão. O que falar de Milton Mendes e Santa Cruz nessa fase da Copa do Nordeste, Diego?
Bom, eu vejo que o Milton Mendes foi uma grata novidade do ano passado para cá, porque tem um detalhe que ele conseguiu colocar a Ferroviária de São Paulo da elite do Campeonato Paulista depois de quase 20 anos. Entendeu? E após essa conquista na Série A2 com a Ferroviária, ele acertou com o Atlético Paranaense e não fez um trabalho tão ruim. E você lembrou muito bem, Gilton, você falou que ele tem as certificações, né? Ele pode treinar qualquer clube da Europa, porque ele, quando era jogador, ele fez carreira lá em Portugal. Tanto que o primeiro clube que ele treinou foi o último clube da carreira dele de jogador. Era um time chamado Machico. Então, é um jogador, é um treinador que tem já uma bagagem internacional em especial, né? Fez um trabalho legal na Ferroviária, agradou o Atlético Paranaense, passou um tempo lá, foi com o Nagoya Grampus e acabou voltando aqui para o futebol brasileiro. Ganhou aí na queda de braço com o Cristóvão Borges, que também estava sendo citado para vir comandar a equipe do Santa Cruz. Eu vejo sim que ele é aquele técnico motivador, porque eu vejo que o elenco tricolor hoje precisa de motivação, de sangue novo, de alguém que possa fazer com que o time faça com que volte a mostrar aquele futebol operário, aquele futebol que dá gosto de ver.
que mostrou na Série B no ano passado. Então, o time do Santa Cruz está totalmente desorganizado e o Milton Mendes, eu vejo que é a pessoa certa para recolocar o time no jeito.
Tem algum comentário para falar sobre Milton Mendes, Maurício Targino?
Grande treinador, uma grata surpresa. Mas nesses quatro níveis dele, eu não sei se ele tem um nível de graduação em Hogwarts, né? Assim que se fala, né? Hogwarts, aquela escola lá do Harry Potter, lá, pra fazer mágica e tal. Não, brincadeira, mas... Se der um material humano equilibrado pra ele, ele tem condições de fazer um bom trabalho no Santa Cruz.
É, as três opções que tinha no Santa era o Cristóvão Borges, o Eduardo Batista, conhecido como Nelson Júnior, e o MM, o Milton Mendes. É, dos três, acho que o Milton Mendes é o... Pelo menos foi o que mais me agradou.
Eu preferi o Eduardo Batista, né?
Não,
eu
tenho minhas restrições com o Eduardo Batista, que ele é meio teimoso, né? Teimava lá com o Felipe Azevedo, amigo do Chico
aqui.
É
a cara de Santa Cruz, pô. A cara de Santa Cruz.
Teimou,
cara,
com o Mike também. Vai que ele teima com o Leandrinho e Renatinho também, né? Não sei se ia ser muito legal, não. Mas vamos falar do jogo. Ceará e Santa. Diego, quem perde mais com o técnico novo, né? Porque todo mundo aí vai estar sem o técnico que estava seguindo. Começou a temporada. Quem perde mais, Santa ou Ceará?
Ah, o Ceará, sem dúvida, né, Gil? Porque o Lisca, apesar de ter sido demitido, mas ele estava com um bom aproveitamento no comando do clube. O que pesou na demissão dele, e mais uma vez, a questão do extra-campo. Porque sabemos muito bem que o Lisca e imprensa não tem uma relação muito boa, né? Muita briga, muito entrevero e pouca relação amistosa, né? No Ceará, ele teve alguns problemas com a imprensa, alguns problemas com alguns dirigentes lá do clube, do Mozão, e isso acabou se pesando na sua demissão e conversando justamente contra o arquirrival e correndo sério risco de não aceitar a fase final, isso acabou fazendo com que tornasse um estopim e o Lisca acabasse sendo o bode expiatório. Mais uma vez o Lisca deixa o clube de futebol pela porta dos fundos. Mas sem dúvida, mesmo com o Ceará, com bons jogadores como o Manuel Bertucci, com o Bill, com o Atizinho, com o Siloé, que vem fazendo gols, sim, é uma perda, considerado um time que não tem um técnico titular, né? Vai com o interino, mas eu vejo que tem um time, vamos dizer assim, mais arrumado do que o Santa Cruz, que tem um novo comandante.
Certo, então, Maurício Targino, eu pelo menos eu lamento muito pra sair do Lisca. Eu gosto do folclore Lisca, acho que é um cara que entende de futebol, mas Lisca é doido, né? Lisca é doido e tem isso, né? Toda vez ele arruma confusão com alguém e vai sair.
É o cara que bota o dedo na tomada, né, velho?
É, quem contrata o Lisca já sabe o que tá contratando, é o pacote completo. Ele vai resolver durante um tempo ali, mas se prepare que vai chegar bronca. E como deu agora no Ceará. Palpite, Santa e Ceará.
Dois empates, pênaltis.
Em cima do muro bem, amigo. Diego, a tua opinião sobre o primeiro jogo no Arruda e o segundo lá no Presidente Vargas, entre Santa Cruz e Ceará, Ceará e Santa Cruz.
Olha, eu vejo que nesse confronto o Ceará tem favoritismo, né, Gil? Pode ser que Santa Cruz vença amanhã, quarta-feira. Mas na volta, eu acho que vai dar Ceará com o apoio daquela torcida no Castelão, lotado. Olha, eu acho que Santa Cruz, do jeito que vai...
Dependendo do preço de ingresso,
vai acabar, né? Levando melhor, não. Pra mim, Ceará passa.
Vamos lá. Eu vou de 1-0 Santa em casa, 0-0 Santa fora. Clubismos à parte. Passamos. Tá, então vamos passar para outro jogo, né? O jogo que acontece na quarta-feira também. Eu acho que o único jogo que é na quinta é o do Salgueiro Campinense, mas a gente vai falar primeiro do partido entre Fortaleza e Bahia. Primeiro jogo na quarta-feira lá no Castelão, na Arena Castelão, e domingo na outra arena, Arena Fonte Nova. O que falar desse Bahia, que é o melhor time da primeira fase, né? O time que acabou 100% de aproveitamento, né? Não perdeu ninguém. Até o reserva do Bahia venceu o Santa Cruz na última rodada. Pode dizer que é lambuja, Diego? O Bahia passa fácil pelo Fortaleza?
No duelo de tricolores, do jeito que cada um vai, eu não diria que é barbada, não. Lógico que o Bahia tem a melhor campanha disparado, time que está 100% de aproveitamento, tem um ataque de respeito, né, com Edgar Júnior, Hernando Brocador, Thiago Ribeiro, Luizinho. É um time bem arrumado, é um time que tem muita qualidade. Né? Outro Fortaleza é favorito. Mas, por outro lado, o tricolor do PC também tem esses valores, né? Que vem bem na Copa do Campeonato Cearense, no Campeonato Estadual. Tem o Anselmo, que mesmo veterano, vem fazendo muitos gols, vem decidindo muita vida no tricolor do PC, mas é um encontro que vai soltar faíscas. Eu diria que vai ser bem acirrado. Eu vou arriscar uma vitória suada do Fortaleza no primeiro jogo, e na volta o Bahia decide a vida dele. Eu acho que leva melhor.
Tá, ok, desculpa aqui que eu me compliquei com o tal do periscópio, fiquei brincando isso daqui, eu acabei me enrolando, perdão. Isso não vai se repetir mais. Maurício Targino, Bahia e Fortaleza. Bahia?
Todo time que faz melhor campanha vai dar Fortaleza. 2-0 na ida e o Bahia vence por 1-0, um bombardeio, bola na trave, o cacete, e tá fora o Bahia. Vai passar o Fortaleza.
Mas já, nos quartos de final, não chega na semifinal, não?
Chega não.
Isso é rancor por causa do campeonato do ano passado, viu? Eu acho que...
É rancor de uma vida, cara.
Pobre do Bahia. Eu acho que o Bahia passa. Passa. Esse time do Bahia é muito bom.
Inclusive, não desta vez. Not this time, man.
Inclusive o time reserva, né? Tem bons valores. Mostrando pelo jogo que teve contra o Santa Cruz, tem um tal do João Paulo lá, o moleque é bom. Né?
Não subestime o poder do milagre.
Sim, sim.
O Fortaleza entrou na... Da bacia das almas.
Não, mas é por isso mesmo.
É uma força insuperável, cara. Não, o Fortaleza vai passar, não. Vai tirar o Bahia.
Onde você estava nos
últimos... Me cobre semana que vem.
Onde você estava nos últimos 5 anos? Não dá pra confiar no Fortaleza. Mata, Fortaleza.
É a hora, pô. É a hora da mudança. É a lua em Áries, essas coisas aí. Essas porra de astronomia aí, cara.
Já por conta do histórico do Bahia este ano e o histórico do Fortaleza nos últimos 5 anos, o Bahia é um time muito mais confiável. Eu não vou... Se fosse uma mesa de pôquer aqui, eu não ia apostar minhas fichas no Fortaleza, ia ser mais conservador, como estou sendo. E 1-0 Bahia lá, e dentro de casa, 2-3 pro Bahia. Não vai dar Fortaleza, não, sério. Me cobre semana que vem, tu vai estar aqui falando sobre
não
isso, tá jogo
certo.
De ida e de volta.
Tá certo.
Tá? Então, o último jogo das quartas de final da Copa do Nordeste entre Salgueiro e Campinense.
Sai o campeão daí.
Sério?
Sai o campeão daí. Salgueiro e Campinense.
Justifique sua tese.
Não tem justificativa, não. Achômetro total. Sai o campeão daí.
Mas nesse jogo, nesse primeiro embate entre o Carcará e o time de Campina Grande, primeiro jogo lá no Cornélio de Barros, rapaz, falar de Salgueiro, eu queria que Ricardo Nicolas, eu acho o nome do rapaz, a gente falou de Salgueiro na semana passada sobre time de empresário e tal, e ele mandou um relato grande explicando porque, na opinião dele, o Salgueiro não é um time de empresário, mas não é um mero time de empresário. É um time de empresário que o Clebel bota dinheiro lá e já deu em todo mundo, já foi pra final do Pernambuco.
Parceria público-privado.
Beleza.
Economia mista.
Eu concordo, inclusive, a gente falou aqui semana passada, desculpa aqui, que a gente quer se debraçou o Salgueiro. Então, o Salgueiro, mesmo no dia que o Clebel sair, deixar de botar dinheiro, já tem uma estrutura que a torcida pode segurar o time, tá? Deixando claro e falando também que vocês escutam, comenta lá que eu sempre respondo, mete o pau aqui em mim, em Targino, em Diego, o que é que vocês quiserem fazer, você fala mal da gente.
Só fala o que o povo quer ouvir, tem que falar mal.
Então o povo quer ouvir a sua opinião sobre Salgueiro e Campinense, Maurício Targino.
Salgueiro gigante, campeão pernambucano e campeão do Nordeste.
Diego Eduardo, Campinense do artilheiro Rodrigão, que já está fechado com o Santos, vai ser o reforço do Santos para a Série A do Campeonato Brasileiro 2016. Fez uma das melhores campanhas, segunda melhor campanha na primeira fase, pega o Salgueiro e isso o credencia para algum tipo de favoritismo nesse duelo contra o Salgueiro, Diego?
Você pega no histórico de confronto entre os dois e o Campinense levou a melhor, né? Tem as duas diante do Salgueiro, além de contar com o Rodrigão, conta com o Roger Gaúcho, que é um maestro dessa equipe do Campinense, e o Chapinha, né? Conhecidíssimo no futebol paraibano. Mas o Salgueiro está bem arrumado, o Salgueiro está fazendo uma campanha muito boa no Campeonato Pernambucano, e digo mais, o time está cortado da mais de agora que merece ser campeão estadual. Eu me atrevo a dizer que o Salgueiro hoje é o único time do interior que bate de frente no Trio de Ferro da capital e que já merece ser campeão pernambucano. Então, não tenham dúvidas que o povo de Salgueiro abraçou a equipe, abraçou o Carcará, vai empurrar o time nesse momento, que é a segunda vez que o Salgueiro passa de fase na Copa do Nordeste. E pode passar concorrente sim, não tem dúvidas. Tudo bem, o Campinense tem a segunda melhor campanha da Copa do Nordeste, está embalado, o Francisco Diá está com a equipe na mão, tem o Rodrigão, que é artilheiro do campeonato, mas o Salgueiro contra o Sérgio China, que é um grande treinador, é um cara que vem crescendo muito, vem evoluindo muito o seu trabalho, e só prova que já vem crescendo voos mais altos. Então, eu vou do Salgueiro. Salgueiro, para mim, derruba o Campinense.
Tá, eu vou discordar dos dois, vou do Campinense. Acho que o Salgueira pode até fazer uma graça em casa, né? Um empate, 1-0. Mas dentro de casa, em Campina Grande, vai dar Campinense. 3-1, 2-0. E passa o Campinense. Então, tá colocado aqui o desafio. Cobrem a gente na próxima semana, que já vai ter os semifinalistas da Copa do Nordeste. Pra mim, Bahia, Santa, Sport e Campinense. E aí o resto a gente vai ver no futuro.
Sport, Fortaleza, Salgueiro e quem vier de Ceará e Bahia.
Fortaleza e Bahia. Ok, vamos ver aí.
De Ceará e Santa Cruz.
E manda também seus comentários, coloca aí na página da Central 3 seus comentários, quem que vocês acham, quem é que vai ser os times que passarão para as semifinais da Copa do Nordeste. E teve bronca, viu? Então também tem uma bronquinha. Essa também tem uma bronca grande lá pros lados de Salvador. No último domingo, o presidente do Bahia, o Marcelo Santana, disse que havia irregularidade no caso Victor Ramos. Victor Ramos, o namorador de Paniquete, que ele estaria irregular ao entrar em campo contra o Flamengo de Guanambi. Raimundo Viana, presidente do Vitória, respondeu ao mandatário tricolor e não perdeu a oportunidade de botar lenha na rivalidade. Quem conta isso nos mínimos detalhes é o Irlan Simões, que estava aqui no estúdio semana passada e manda informações do Campeonato Baiano e todo esse entrevero que há entre os dois dirigentes de Bahia e Vitória. Irlan, conta a tua história.
Boa noite, amigos e amigas do Baião de 2 e da Rádio Central 3. Aqui quem fala é Irlan Simões, retornando com muito prazer para falar do futebol do melhor pedaço de terra do planeta nesse território virtual desmilitarizado e livre. Bom, nesse fim de semana, alguns devem saber, Vitória e Bahia se classificaram para a semifinal do Campeonato Baiano. Tricolor jogou no domingo, bateu o Xará, Bahia de Feira, por 2-0 na Fonte Nova, enquanto o Rubro Negro venceu o Flamengo de Guanambi por 3-0, com direito a gol do estreante, que essa é uma exibição, digamos, brilhante de Marinho, né? Que promete ser o grande nome do Vitória nesse ano de 2016 na Série A. Mas aí, meus amigos, foi outro estreante que chamou atenção nessa partida. Ao que consta na denúncia feita à Federação Baiana de Futebol, o jogador Victor Ramos, aquele zagueiro que estreou na Toca do Leão, passou pelo Palmeiras, teria sido escalado de forma irregular. Sua inscrição teria sido depois do prazo para contratações internacionais, uma vez que o jogador tinha vínculo com o Monterrey do México. Tudo foi resolvido quando a própria Federação Baiana se posicionou dizendo que tinha recebido um aval da própria FIFA para entender essa transferência como nacional e não uma transferência internacional. Isso acontece porque o próprio clube mexicano, o Monterrey, abriu mão de receber de volta Victor Ramos do empréstimo que tinha sido feito a Palmeiras, porque ele já tinha estourado sua cota de estrangeiros. Então não se interessava mais por Victor Ramos. Portanto, a transferência acabou sendo nacional porque saiu do Palmeiras para o Vitória. Portanto, não feria a lei e isso teria sido garantido por um aval da FIFA, da própria CBF e da própria Federação Baiana de Futebol. Porém, que deixa essa história ainda mais confusa é que certos radialistas e cronistas esportivos da Bahia teriam ventilado que o Sport Clube Bahia, na figura do seu presidente Marcelo Santana, teria comunicado o Flamengo de Guanambi para oferecer suporte jurídico e financeiro. A ideia era que o clube do interior entrasse com ação para punir o Vitória, garantindo assim sua vaga na semifinal. Bahia, com isso, deixava de ter que enfrentar o Vitória no eventual final. E aqui a gente já sabe que o presidente Marcelo Santana, desde que assumiu o clube, no final de 2014, nunca venceu um Bavi. Essa história teria se confirmado quando o próprio presidente do Bahia convocou uma entrevista coletiva para tratar apenas do assunto. E aí, meu amigo, a resenha comeu no centro. O que aconteceu? Toda essa história lembrou o caso de 1999, quando o Bahia entrou, através de um conselheiro, era diretor do clube de regatas Itapajipe, com ação para impedir que o último jogo da final do Campeonato Baiano de 1999 acontecesse no Barradão, o estádio do Vitória. Isso acontecia também porque o Bahia tinha um histórico muito ruim lá dentro do Barradão. Queria impedir que o jogo acontecesse lá para ser jogado na final. Vitória recusou e toda uma problemática aconteceu. Nas redes sociais, claro, isso foi lembrado, E aí foi feito um paralelo com o processo de impeachment de Dilma, né? Da presidente Dilma. Então, os torcedores usavam as palavras, não vai ter golpe, 99, nunca mais. E a verdade é que o presidente do Bahia saiu muito, muito, muito queimado. O que eu vou deixar aí, e anexo, para que vocês ouçam, é a entrevista coletiva de Raimundo Viana, presidente do Vitória, que tratou desse assunto com muito bom humor, e eu acho que vai ser uma resenha que vai ficar para o resto da história da dupla Bavi. Eu sou Irlan Simões, para o Baião de 2, na Rádio Central 3. Um abraço e até a próxima.
Seguinte, vocês perceberam o tamanho do rolo, né? Gigante, tapetão, vai pra lá, vai pra cá, presidente do Bahia, trazendo coletiva só pra falar do caso de outro time. Mas, como o Irlan falou, tem as palavras aí do presidente do Vitória, Raimundo Viana, comentando, dando uma resposta à altura pra presidente do Marcelo Santana do Bahia. Vamos ouvir aí o Raimundo Viana.
Sempre tivemos com o presidente do Bahia a mais estreita relação. E tomamos um susto quando soubemos que ele convocou a imprensa para dar uma declaração alegando que o nosso jogador estava irregular. E ficamos tristes, porque a recíproca tem a certeza que seria diferente. Se fosse o contrário, a direção do Vitória teria levado a direção do Bahia é o fato. Porém, nós não queremos exigir de ninguém esse ou aquele tipo de comportamento. É apenas um desabafo. E agora eu faço outro. De três, uma. O presidente do Bahia foi mal orientado sobre os fatos? Ou está com muito medo de enfrentar o Vitória? Ou está com dor de cotovelo pela chegada do Dagoberto, do Vitor Ramos e do Chiesa?
Só explicando esse tunglai aí na sonora, o Irlan que mandou essa sonora pra mim, e o presidente do Vitória mereceu óculos do tunglai por essas declarações, repetindo aqui as palavras do Raimundo Viana. Acho que ele tem medo do Vitória, das três coisas ou uma: ou ele é mal assessorado pela sua equipe, ou tem medo de enfrentar o Vitória na final, ou tá de dor de cotovelo, ou ressaca por causa da chegada de Chiesa, Vitor Ramos e Dagoberto. Aproveitou pra alfinetar no meio dessa polêmica toda. Diego, ouviu as sonoras aí, ouviu a entrevista do presidente do Vitória e a explicação do Irlan Simões. Quem tem razão? Depois desse embrólio todo, deu pra entender? E quem tem razão dessa brincadeira?
Rapaz, com tanta confusão, polêmicas, alfinetadas e tudo mais, fica até difícil saber quem tem razão, Gil. Mas, assim, essa história do Vitor Ramos, realmente, eu recebi essa informação com um amigo meu, que é de Salvador, que é repórter lá da Bahia, e ele informou que, realmente, o Vitor Ramos estaria supostamente irregular, porque a data limite para regularizar jogadores, para entrar no BID, é o dia 16. E ele só apareceu dois dias depois, dia 18. Então, assim, se for levar o pé da letra, o Vitor está irregular, jogou irregular. Agora, a direção jurídica, o departamento jurídico do Vitória, está um pouco tranquilo com relação a isso. Falaram que não existe polêmica nem nada. Mas como vocês sabem muito bem que Bahia e Vitória, quando estão nas fases de mata-mata, nas fases finais, sem polêmica não tem graça, então bastou uma fagulhinha para poder criar o maior fogaréu. Então, de um lado, presidente do Vitória, do outro presidente do Bahia, um negando para o outro, jogando a culpa para o outro, e mais. Essa do Raimundo Viana, essa foi a gota para transbordar o balde. Porque tem medo do Vitória, dois concorreram porque não conseguiu Chiesa e Dagoberto. Pera lá, rapaz. Ah, isso pra mim tá mais uma final antecipada do que uma possível eliminação do Vitória. Eu acho que o pessoal vai conseguir aí, vamos dizer, reverter, entre aspas, essa situação. E eu acho difícil que o Vitória vai perder o campeonato. E outra, se sair, pense num prejuízo em dobro, porque ano passado ficou de fora nas quartas de final, foi eliminado, e esse ano, se cair fora por conta e um erro, um suposto erro, aí chega até a ser imperdoável para o torcedor da Boa Terra, o rubro-negro da Boa Terra.
Tá animado no Campeonato Baiano, tá não, Maurício? Mas eu, particularmente, minha opinião, eu acho uma desgraça, bicho, quando entra tapetão no meio.
Nossa Senhora.
E com essa questão de jogador irregular, porque não botou no dia certo, e porque
chegou...
não sei o que é estrangeiro. Que burocracia, bicho.
Se os times não entrarem em campo, podem regularizar essa coisa. Chegou do aeroporto, 2 horas da tarde, o jogo é às 4, chegar no estádio e bota pra jogar, meu irmão. Que frescura do cacete.
Mas aí tem essa história... que eu acho a surreal de toda essa história, é que quem tá fazendo a denúncia, o jogo foi contra o Flamengo de Guarambi, mas quem entrou o interessado da história é o Bahia. E foi lá, ó, velho, tá ligado essa história, ó, o cara tá lembra muito um tal de Fluminense, um tal de Portuguesa, né?
Fluminense, Portuguesa, não, e até lembra, eu, né? Trazendo mais pra cá, ó, o Sport com o Sampaio Corrêa no ano passado também, vergonhosamente, sim, sim. Foi atrás de uma coisa, perdeu o jogo e foi atrás do
tem
jogador.
Tem empresas especializadas hoje em dia de procurar erros no bid, né?
É.
Ver quem escalou certo. É negócios, business, né? Então, deve ser advogado que faz essas coisas.
Mais uma praga para infestar o futebol já combalido.
Eu espero que não dê nada, que o Vitória siga a sua vida, que ganhe na bola.
Joga a bola, doido.
Que vá jogar no Barradão, que faça a maneira que for. É, esperamos, né, pelo menos, essa pessoa que vos fala. Ah, vamos passar para outro assunto aqui. Falar em homenagem ao meu amigo Oliveira Júnior. Nunca mais chamo ele de Neto, sempre Júnior. Fala do ABC, que tá com a sua segunda pior campanha deste ano no Campeonato Potiguar do ABC. Tá com 14 pontos. E apesar da derrota pro Alecrim no último domingo, o Alvinegro ainda tem chance de chegar à final do retorno do Campeonato Potiguar, que foi vencido no primeiro turno pelo América de Natal. O ABC podendo chegar aí às finais, vai enfrentar o clássico lá em Natal. Quem ocupa o topo da tabela atualmente é o Potiguar de Mossoró, que está invicto a 6 jogos e tem 10 pontos nessa fase. 14 pontos o ABC tem no acumulado. É rebaixado, soma o primeiro turno com o segundo turno. Os pontos somados, quem tiver menos pontos é eliminado. Por isso que o ABC está perigando ir para a Série B do Potiguar, está na Série C do Brasileiro. E tá bronca o ABC, né? Desde a Copa do Nordeste, não classificou para a segunda fase, perigando chegar aí na Série B do Potiguar, mas também podendo chegar à final, está numa situação...
Está no períneo, né?
Está no períneo, né? Entre o inferno e o céu é aquele lugar que a Bíblia chama de purgatório. Vamos ser mais cristão, né? Já que passou a Páscoa recentemente. Diego, o que é que você tem a falar sobre o ABC do grande geninho, grande treinador.
Enorme, gigantesco.
Enorme em aspectos corporais. O que você fala sobre o ABC e sobre o geninho, Diego?
O ABC não vai ser rebaixado no campeonato Potiguar, não. Sabe por quê? Porque tem o tal de Palmeiras de Goianinha...
Já caiu.
Palmeiras já caiu. Do que as demais equipes. É o saco de pancada desse campeonato Potiguar e levou de 7 do América de Natal. Então, podem ficar tranquilos que o ABC não vai cair. Mas, por outro lado, é candidato ao rebaixamento para a Série B desse ano. Porque o time não está legal. Né? Mesmo com o Geninho, depois de um bom tempo na inativa, mas ele não está conseguindo fazer o time jogar. Está com jogadores até conhecidos, seu Biba, que... jogou muito tempo no Vitória, Naldinho, o volante que passou pelo Forte, tem o Léo Fortunato, zagueiro já veterano, Ronato, foi revelado pelo Curitiba. Só que esses jogadores não estão rendendo. Até o Lúcio Flávio, aquele veterano, meio-campista, está jogando no ABC, mas não está sendo aquele cara para definir. Então, o ABC sofre com aquela síndrome da Série B do ano passado, que se vocês puxarem na memória, o ABC de 19 jogos em casa só venceu apenas 2. O time não está conseguindo jogar nem no Frasqueirão, gente. É uma negação essa equipe da ABC. Fez uma campanha muito fraca na Copa do Nordeste, com direito a goleada no último jogo contra o Independência, levou de 4-0 no estádio Amigão. Então, o ABC, a coisa abarra lá do lado da Frasqueira. Então, se não conseguir arrumar casa, eu vejo que o ABC vai terminar na Série C e quem sabe ver mais um rebaixamento, dessa vez para a quarta divisão.
Se eu não me engano, cai 2 no Potiguar e o Palmeira de Goianinha, ele já foi rebaixado. Fez 3 pontos o tempo todo. Eu sei que realmente, como o Diego falou, é o saco de pancadas. Mas, bicho, eu chamo o Santa de Asilo Coral por causa de grafite, Léo Moura e Vitor, mas ele falou agora de Léo Fortunato. Lúcio Flávio.
Léo Fortunato, é
pesado. Bicho, eu não vou chamar o Santa de Asilo Coral, não, depois que eu vi que essa galera tá na ABC.
Agora uma perguntinha cretina. Se eu, ele disse que tem um risco de rebaixamento pra Série D, vai mudar o nome do time?
ABC. Não faz isso.
A ideia é boa. A sugestão é muito boa.
Pode ser, né?
Pronto, não peso mais em Natal, né?
Prepare-se pra semana que vem, vai ter um quadro novo chamado Tarja Preta, que é os comentários mais... os ferozes de Maurício Tagino aqui nesse Baião de Dois.
Sem palavrões.
É, tá bom, é uma opção sua. O comentário é seu. Só corrigindo aqui, que eu falei que o purgatório tá na Bíblia, o Matias, que é o...
consultor para assuntos bíblicos.
Consultor para assuntos bíblicos aqui da Central 3, me corrigiu que em nenhuma parte da Bíblia fala de purgatório, que fala de igreja católica. Então, o programa tá católico.
Miguel de católico.
O programa tá católico sobre o purgatório do ABC. Torcendo aí, eu... sinceramente, eu tenho um carinho pelo ABC lá no, em Natal, mais do que pelo América. É bom que eu não sempre exponho o que eu penso, depois mete o pão em mim, dane-se. E, pô, quer fazer isso com o ABC, cara? Eu tenho um carinho, mas, como bem lembrou o Diego, como é que um time que faz 19 jogos em casa na Série B ganha 2 e tá nessa draga aí? Pelo amor de Deus. Tá, vamos passar pra outro assunto aqui do nosso programa, falar sobre histórias, histórias do futebol nordestino. Ao som da banda de pífano de Caruaru tocando Pipoca Moderna. Como eu gosto dessa música, rapaz. 29 de agosto de 1993 é uma data histórica para o futebol brasileiro. Nesse dia, a seleção brasileira venceu a Bolívia por 6-0 no estádio do Arruda. O público daquele jogo é o recorde de pagante, lá do José do Rego Maciel. Foram 96.200 pessoas, naquela época era a capacidade máxima do Arruda, que cabe 60 mil hoje só. E viram 2 gols de Bebeto, um de Raí, um de Miller, um de Branco e um de Ricardo Gomes. A seleção brasileira naquela época era treinada por Carlos Alberto Parreira e passava por muitas críticas, até porque pela primeira vez tinha perdido uma partida eliminatória para esta Bolívia lá na altura de La Paz, com direito a gol por debaixo das pernas de Taffarel, ou de Echeverría.
Echeverría, el diablo.
E por conta disso a gente vai escutar aqui, na voz de Luciano do Vale, acho que seu momento áureo de narração, estava narrando muito naquela época, os 6 gols, consigo fazer a compilação aqui, em menos de 2 minutos você vai ouvir esses 6 gols de Brasil e Bolívia. Eu estava nesse jogo. Diego é mais novo do que a gente, estava nesse jogo também, Diego?
Rapaz, bota.
Aí perdoa você, Diego, você é um cara mais novo do que a gente, eu acho que... Até porque em 94, assim, eu digo que foi minha primeira Copa, né? Em 90 eu vi alguma coisa, mas tinha 6 anos. Acho que eu lembro mais do jogo da Argentina, aquele drama familiar, todo mundo em casa chorando e tal. Mas 94, aí... 93 era a Copa que eu acompanhei toda. 94, a Copa que eu acompanhei toda. Então, tenho muita estima por essa época do futebol brasileiro.
Esse jogo foi espetacular.
Fantástico. Então vamos ouvir Luciano do Vale e Brasil e Bolívia.
Vai bater, olha o gol. Pegou, largou. Gol! Se quiser na direita, se quiser na direita. Boa bola. Outra vez o Brasil, olha só, Miller. Golaço do Brasil. Miller. Ele, Miller. E olha o gol do Brasil. Para o Brasil, bateuzinho no primeiro pau, desviou, gol! Branco. Do Brasil, Branco, cobrou o Bebeto na boca do gol. Gol!
Gomes.
Virou pra cá, é gol, virou pra cá, é gol, olha o Bebeto. Gol! A bola foi virada com muita precisão. Brasil 6-0.
Esse é um tipo de jogo, a gente tava comentando aqui, quando tava rolando os gols do Luciano do Vale, que todo mundo se lembra onde tava, né? Eu, Maurício, ele tava no estádio, mas o Matias tava falando, não sabia onde tava, o Leandro lembrou onde tava. É um jogo mais marcante dos últimos 25 anos da seleção brasileira.
Rapaz, acho que só...
Tirando Copa do Mundo.
É. Talvez a final da Copa América de 89, lá do Romário, Brasil-Uruguai, por ser uma decisão de título, se equipare.
Tem mais de 25 anos, né? 25 anos pra cá, acho que...
Ah, de 25 anos pra cá, sem dúvida. De 25 anos pra cá...
E teve toda a mística, né? Depois falaram que Recife dá sorte pra seleção. Não,
quase que enterra, né?
No último jogo. Por pouco, né? Sexta-feira, esse estigma não cai. E toda aquela história da união do time brasileiro, que é toda de mão dada. Puxado pelo Ricardo Rocha, que falou que já fazia isso em 83, no Santa Cruz, no super campeonato. Diego, você não tava lá, mas você é um cara que conhece muito de história do futebol, né? O que você pode falar desse time de 93 que estava se preparando e não tinha Romário ainda? O centroavante, o ataque era Miller e Bebeto.
Miller e Bebeto.
O time era Taffarel, Jorginho, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Branco,
Dunga,
Mauro Silva, Zinho, Raí, Miller e Bebeto. Isso era o time de 93. Era um time naquela época bem criticado. Quase 25 anos depois, a gente sente saudade, né, Diego?
Eu lembro, assim, vagamente, com meio de vídeo, de documentário, que o perfeito, como eu digo aqui na Ruda, foi um jogo que era para dar uma sobrevida à seleção, porque tinha perdido lá na altitude de La Paz, pela primeira vez o Brasil tinha perdido um jogo de eliminatórias, e tinha a Bolívia, um dos times cortados a conseguir a vaga na Copa do Mundo, que conseguiu, né? Estava treinado pelo técnico o Arcavorta, o espanhol, tinha o Echeverria, um meio-campista muito talentoso, muito habilidoso, e o Brasil conseguiu aí, na base da superação, na base da garra, vencer a Bolívia por 6-0. Até foi um placar surpreendente pela situação que o time estava vivendo, né, no período. Então, assim, foi um jogo marcante, foi um jogo que acabou comprovando que o time estava... tentando, evitando os seus bons momentos. Depois teve aquele jogo contra o Uruguai, que cravou a vaga na Copa de 94, e o final todos nós já sabemos.
Diferença, Maurício, de 93 para 2016, né, bicho? Jogos do Arruda, Arena Pernambuco.
Pois é, né? Agora eu tava lembrando aqui que esse placar de 6-0 foi tão surpreendente que o jogo seguinte foi com a Venezuela, acho que em Belo Horizonte. Era coisa que todo mundo queria. Na época que a Venezuela era aquela Venezuela saco moleque, que a gente gostava, né? Todo mundo queria que fosse 8-0, 10-0. Aí foi 4-0 e o time saiu vaiado de campo. Saudade dessa torcida brasileira corneta.
Né? Quando não tinha cadeira no estádio, né? Todo mundo tinha de pé. Que dava pra colocar quase...
Mais de 20 anos sem ganhar a Copa. Saudade disso. Tá precisando disso.
Dava pra colocar quase 100 mil pessoas dentro do estádio, né?
Tava precisando ir pra Copa 2018 pra arrancar as cadeiras do estádio e...
Quem sabe, quem
voltar,
sabe?
Voltar a ser aquele futebol brasileiro que a gente gostava.
Oremos. Tá muito triste esse programa hoje. Tá. Diego, muito obrigado. Um abraço. Apareça mais sempre, viu, aqui no Bando 2. Você tem portas abertas aqui. E saudade do amigo. A gente se fala mais vezes, ok?
Valeu, Luiz Mendes. Muito obrigado pelo convite. E espero que seja o primeiro de muitos outros. E estou à disposição para participar do Baião de 2 aqui na Rádio Central 3.
Massa. Maurício Targino, se prepare. Semana que vem tem estreia do seu quadro aqui no Baião de 2, na Central 3.
Bora, vamos nessa. Vou estar com a voz mais em forma, né? Não cair nas garras do H1N1. E vamos nessa. Uma boa noite a todos.
Ok, eu agradeço quem ouviu a gente aqui. E um abraço, Matias, um abraço, Leandro, um abraço, Chico, que está aqui também no estúdio. Semana que vem a gente volta com o Bando 2, número 11. Um abraço, até lá.